Olá, você que tá aí do outro lado. Eu sou a Tainá Rodrigues.
Olá, meu povo. Eu sou Marcelo Castro.
E esse é o Viajar Pra Quê? O nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado.
E aí, meu povo, você que me ouve já tá ligado na nossa campanha de apoio ao Viajar Pra Quê? Tivemos nossa primeira colaboradora que acreditou no nosso podcast, nossa querida Marjorie Lopes. Vamos fazer o Viajar Pra Quê ficar mais forte, ficar cada vez mais parrudo, a gente alcançar novos mundos, falar com mais gente e dar força, porque produzir conteúdo independente não é fácil, e a gente tá aqui, vamos completar 3 anos nessa estrada. Então vai lá no catarse.me/vejapraque, escolhe a quantia que você pode apoiar. Lá a gente tem umas recompensas super bacanudas, né? Vamos fazer uns encontros mensais com você que nos ouve, vamos ter sorteio de prêmio. Você vai ter uma foto nossa do nosso Instagram, do @t+m.
Pra decorar a sua casa. Você presentear alguém caso você seja uma pessoa do mundo e não tenha casa.
E vai poder até participar do nosso querido podcast respondendo as nossas rapidinhas. Então, vai lá, escolhe a quantia que cabe no seu bolso. Se você não puder colaborar, compartilha isso, compartilha essa campanha e faz a gente chegar em outras pessoas que tem a oportunidade de colaborar e nos ajudar. O link está na descrição desse episódio e vamos nessa!
A nossa convidada de hoje fala diretamente da Espanha. Ela se auto-intitula jornalista de formação e escritora da alma. Decidiu conhecer o mundão por curiosidade mesmo e acabou encontrando muitas formas de viver e enxergar esse mundo que a fizeram nunca mais parar no lugar. Hoje ela é nômade e viaja por onde o seu coração vibra mais forte. Maria Fernanda Romero, mais conhecida por Mafê, seja super bem-vinda ao Viajar Pra Quê? Se apresente. Quem é você no mochilão?
Oi, tudo bom? Eu sou a Mafê, Maria Fernanda. Eu sou jornalista de formação, mas desde pequena eu sempre gostei de escrever sobre as emoções que eu sentia, sobre as coisas que eu gostava, sobre histórias mesmo, algumas inventadas. Então, isso sempre fez parte da minha vida, fez parte da minha formação profissional. E hoje faz parte de quem eu sou na viagem, de como eu faço para compreender as coisas que eu vivo, para refletir sobre tudo, uma forma assim de terapia e também de expressar também. Eu gosto muito de escrever como uma forma de expressão artística. Então, eu estou falando aqui de Barcelona, estou viajando assim direto desde 2017, mas desde que começou a pandemia ficou bem difícil para mim ficar trocando de lugar também. E várias coisas aconteceram, né? A pandemia acho que virou o mundo de todo mundo de cabeça pro ar. Então eu comecei a fazer um mestrado aqui em Barcelona e vou ficar aqui até pelo menos a metade do ano.
Mafê, a gente tem uma tradição aqui no Viajar Pra Quê, que é perguntar aos nossos convidados exatamente o nome do nosso podcast. Então diga pra gente, Viajar Pra Quê?
Viajar, eu acho que é importante para a gente entender que não existe só uma coisa normal, uma forma de viver, uma forma de dormir, uma forma de ir no banheiro, uma forma de tudo, né? Nada é exatamente igual em todos os lugares. Eu acho que viajar tira a gente dessa bolha, desse olhar da nossa cultura, do nosso povo, e traz um pouquinho das perspectivas do outro, além de quebrar as verdades, né, que a gente tinha. Viajar quebra todas as verdades que a gente tem dentro da gente.
E como que surgiu esse seu crush por viagem? Você é de uma família viajadeira? Você começou a viajar depois de mais velha? Conta pra gente.
Sim, a minha família, minha mãe e meu pai, eles viajaram na juventude. Eles são de São Paulo, mas eles saíram de São Paulo para Ubatuba para casar e para fazer um negócio juntos em uma pousada de ecoturismo. Não exatamente como ecoturismo que a gente vê hoje, mas nessa pegada. E eu nasci nessa situação e desde pequena sempre foi ir para São Paulo, Ubatuba, ir para São Paulo. Mas a minha mãe sempre me incentivou muito a viajar, conhecer o Brasil, A gente foi juntas para diversos estados, para o Pernambuco, para Santa Catarina. Ela sempre me apoiou muito em investir dinheiro em experiências, não em coisas.
Porra, que foda. Então, você é de uma família de entusiastas de viagem. Achei foda.
Sim, sim. Eu agradeço muito a minha mãe pelo incentivo para a vida que eu tenho hoje. E também tem umas histórias que o meu bisavô seria cigano. Mas a gente não sabe muito bem, porque o meu avô, ele tem bastante vergonha, ele é bem tradicional e tem bastante vergonha da palavra cigana. Então, ele tipo, nunca quis tocar no assunto, então minha mãe só sabe de algumas coisas por cima que a avó dela contava pra ela. Eu não sei pra vocês se vocês já se depararam com esse tipo de descrição, mas em muitos lugares, cigano é muito associado com ladrão, com pessoa que não trabalha, ou que... Órias. Enfim, não tem uma conotação muito positiva.
Mas sim, a gente já se deparou, em vários lugares, inclusive.
É, em vários lugares. Então, eu acho que meu avô tem mais isso na cabeça e ele não queria associar com a história dele. Então, ele não falava muito sobre isso com a minha mãe, nem comigo, nunca falou.
Esse estímulo a viajar, você acabou conhecendo também o mundo por sua... por conta própria, né? Depois de viajar bastante com sua família, enfim. Tem essa história do mochilão, que foi despretensioso e... mas mudou tudo. Como que foi isso daí?
Então, de pequena adolescente, eu viajava com a minha mãe. Aí, com 18 anos, eu fiz meu primeiro mochilão sozinha. Foi pra Bahia. A ideia era só fazer um mochilãozinho na Bahia e tal. Mas me mudou o fato de... Eu tinha bastante medo, eu não sabia como seria. Eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo da cidade, eu tinha medo do hostel. Primeira noite, aquela coisa. Acho que eu tive até pesadelo. E aí, do nada, eu fiz uma amiga da Suíça, um amigo americano. Já fiz vários planos. Aí, já falei assim, cara, eu quero fazer muitas viagens dessa. Aí, nas próximas férias, na época, eu fazia faculdade... estágio e jornalismo, e aí no próximo semestre eu já tinha outro mochilão marcado para Chapada dos Veadeiros, aí no próximo ano eu já queria viajar de novo, já começou nisso. E aí como começou direto foi no final da faculdade, final de 2016, eu decidi que ia mudar para Floripa, eu pensei que eu ia mudar para Floripa mesmo, a ideia era estabelecer uma base lá. Mas, chegando lá, eu vi que eu não queria estabelecer já uma base logo de cara, eu comecei a achar que eu seria feliz lá se eu fosse mais velha, porque lá as coisas eram mais pacatas. Enfim, eu comecei a imaginar como seria ali na minha aposentadoria, em muitos anos, mas naquele momento eu tinha vontade de construir mais coisas. Aí eu fui para o Uruguai, porque um amigo meu ia trabalhar numa festa lá e me chamou para ajudar a fazer umas fotos tal, e pensar um pouco. Quando eu cheguei lá, eu conheci um montão de gente que fazia diversos trabalhos que fora da corporação tradicional. E eles me abriram muito a cabeça que eu poderia fazer qualquer coisa, que eu poderia ser fotógrafa, que eu poderia ser escritora, que eu poderia trabalhar em eventos. E que eu não precisava necessariamente ficar numa cidade estabelecendo uma base e refém ao trabalho tradicional, que eu poderia, assim, reinventar o trabalho. Aí, nisso, as coisas começaram a acontecer. Uma amiga minha, ela tinha uma passagem, ela trabalhava na Azul, e ela tinha uma passagem, tipo, de stand-by, e aí ela me ofereceu se eu queria ir para a Europa. Eu aceitei, e aí eu fui para Portugal, aí eu consegui... E aí uma coisa foi levando a outra, eu consegui fazer um curso de fotografia na Espanha, mais com esse objetivo de trabalhar profissionalmente com fotografia. E aí foi emendando uma viagem com a outra. Eu viajei à África, que era um grande sonho meu também, sair dos países tradicionais do mochilão, assim, na Europa. Eu acabei também ficando um pouco presa nisso, pela oportunidade que a minha amiga me deu, né, a passagem para Portugal, e aí com curso de fotografia. E eu também comecei a tirar os documentos. Mas, enfim, foi isso. Uma viagem levou a outra e eu não pretendo parar tão cedo agora.
Com 18 anos, tipo, essa viagem para o Uruguai e aí depois de se jogar no mundo?
Não, a viagem para o Uruguai eu já tinha 21. A primeira viagem foi com 18, eu estava na faculdade. Eu esperei a faculdade acabar, fazendo pequenas viagens. Bahia, Chapada dos Veadeiros, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Os Canyons também, eu fiz os Canyons do Rio Grande do Sul, maravilhoso. Eu amo muito o Brasil, muito, muito, muito. Apesar de estar há muito tempo fora, acho que é um dos meus países preferidos, se não o preferido. Mas enfim, aí durante a faculdade, essas viagens pequenas pelo Brasil.
com 21 anos, aí sim, Uruguai e Europa e o mundo.
Você foi pra Floripa, mas, tinha algum um desejo, sei lá, por conta de repente, ser praia, ser bonito, enfim, não sei. Ou simplesmente você olhou pro Brasil e falou, não, vou pro Sul e vou ver o que vai dar.
O surf me motivou muito, eu surfo, eu surfava Ubatuba e tal, mas eu acho que juntava uma cidade grande com as coisas de uma cidade pequena, sabe? Porque como eu cresci em Ubatuba, eu sabia o que era viver numa praia, mas Ubatuba era uma praia isolada, então eu sabia também o que você precisava de um hospital e ter que andar 15, 20 quilômetros, ou domingo à tarde não ter absolutamente nada aberto. E Floripa, eu acho que tem um pouco de uma cidade grande, metrópole, tem várias coisas. Apesar que São José acaba sendo mais cidade grande que Floripa, né? Depois eu descobri isso. Mas, a princípio, Florianópolis é uma capital com todas as necessidades que você precisa. E, ao mesmo tempo, é uma praia que você também pode fazer uma trilha super isolada, como a Lagoinha do Leste. Você pode acampar. Eu acho que tem um pouco disso, de ser natureza selvagem e também cidade com oportunidades.
Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, assim, foi o fato de você ter ido para o Uruguai e ter percebido que existem outras formas de se viver e de se ganhar dinheiro sem ser um trabalho tradicional. Eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso, assim. Eu acho que é muito interessante quando a gente cai no mundo e a gente está aberto para ele, ver essa questão de existir diversas formas, não existe uma regra para nada, tipo, o mundo é plural e não tem uma cartilha para se viver, mas de você enxergar isso como uma oportunidade para construir algo, sabe? Porque, querendo ou não, eu acho que a gente tem a tendência a olhar o outro, achar massa e às vezes não conseguir transformar aquilo em viável para a gente, sabe? Eu queria que você falasse um pouco como foi esse seu processo.
Sim, né? Eu acho que a gente muitas vezes pensa que não é possível viver de uma outra forma, porque realmente é muito difícil você sair do sistema estabelecido. Realmente eu tive um embate assim, com a minha família, que imaginava que ia ter uma carreira tradicional, férias uma vez por ano, e eu estagiei na Record, que é uma emissora grande, né? Então tinha um pouco dessa pressão da família que eu ia continuar fazendo um jornalismo tradicional. Só que não era aquilo que me fazia feliz, assim, eu não me enxergava ali trabalhando, eu não enxergava que as contribuições que eu queria fazer para o mundo se encaixavam nessa maneira de trabalho. Por exemplo, essa questão de enxergar outras verdades, de conhecer outras formas de viver, de ter casa, de outras religiões. Eu não enxergava que isso seria possível nessa vida tradicional e tudo mais. E uma vez que eu já conheci um pouco, eu já sabia que eu queria essa liberdade. E aí o processo foi buscar pessoas que tinham uma vida parecida com a minha. Porque se você está no mundo vendo pessoas que acham que você é louco, juntando com a pressão familiar, juntando com todo mundo, seus amigos que já estão montando carreira e crescendo cada vez mais e criando estabilidade, pensando em casar, em alugar casa e comprar casa. E tudo acontecendo, você começa a pensar... não é possível ter outra vida. Todo mundo aí crescendo, evoluindo, fazendo mil coisas nessa rodinha aí e eu não estou construindo nada. Aliás, é uma coisa que às vezes a gente se pergunta, né? Porque eu acho que ainda não... Evolução, né? Não é o caminho perfeito, né? Pedrinha após a outra. Aí se pergunta, nossa, eu tô no caminho certo, eu tô fazendo certo, é isso mesmo? Mas é quando você encontra pessoas que estão nessa caminhada também e fazendo várias coisas, construindo várias coisas diferentes, você se inspira e vê que é possível. Então, no Uruguai, foi o comecinho onde eu vi pessoas que eram fotógrafos, DJs, produtores de festa. Tem uma grande pessoa que eu conheci lá que faz arquitetura sustentável. Ele faz construções em bambu. Nossa, foi um novo mundo conhecer ele, porque ele fala muito de sustentabilidade dos usos do bambu e tudo mais. Enfim, eu também aprendi várias línguas, na verdade, estou aprendendo também. Aprendi espanhol, aprendi italiano, mesmo meu inglês, eu sabia bem o básico, o básico de inglês de escola, assim. E conforme eu fui viajando, eu fui aprendendo essas línguas, então percebendo que viajar não era ficar estagnada, mesmo profissionalmente, né? Que era possível eu consegui outras formas de trabalhar, de aprender, de evoluir profissionalmente, sem ser essa dos meus amigos que estavam fazendo e que a minha família esperava de mim.
Eu consigo te entender super, quando você, principalmente quando você falou que, tipo, se você fica ao redor de todo mundo que tem uma vida, ou, enfim, uma vida mais tradicional, você começa a se questionar muito mais se você é louco, tipo, o que eu tô fazendo mesmo, né? Se faz sentido tudo isso que eu tô fazendo, sabe? Se o certo não é eu ter um emprego, um CLT aí, trabalhar de segunda a sexta e tal da felicidade, tipo, 30 dias do ano, 11 meses é... tipo, frustrante e tal, assim. Eu senti muito isso também de... depois que a gente, quando a gente decidiu fazer uma viagem, a gente fez uma viagem longa, né, pela América Latina. E aí, quando eu voltei, eu tava me sentindo muito nisso, né? Porque aí você volta, você tá no seu... vai, na bolha que você saiu, sabe? E aí... aí vem muitos questionamentos de, puta, será que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Inclusive, o podcast foi uma das formas de eu me aproximar dessa galera que enxerga, tipo, outras coisas, sabe? Que enxerga outras possibilidades pra vida, sabe? Outras experiências, né? Então, eu, tipo, super, super entendo essa estar na sua pele, assim, esse processo, esse começo. E também acho super fundamental você... se abraçar com quem pode construir junto com você, sabe? Porque senão é muito mais difícil você sempre ficar remando contra a maré, né? E você, sei lá. E aí você pode acabar se afogando ou sair desse rio e viver uma vida mais tradicional porque você acha que realmente era loucura.
Sim, total, total. Acho que o podcast é um ótimo exemplo disso, de juntar pessoas que estão aí vivendo de formas diferentes e aprendendo uma com as outras, mostrando que é possível mesmo, porque é exatamente isso. Se você ficar só com referências dentro da sua bolha, das pessoas que estão nessa vida, você se sente meio errado, você se sente meio deprimido, meio... nossa, eu não devia estar fazendo igual, eu não devia estar num emprego mais ou menos parecido e tal... E quando você se abre a diferentes formas de viver, a diferentes povos, você vai percebendo várias coisas, né? Primeiro que a sua profissão não te define, que não é exatamente o que você estudou, que você precisa seguir de carreira, ou que você faz, é igual o que você é. Nem que você precisa de muito, isso se torna relativo, né? Depende de onde você tá, fazendo o quê, dos seus caprichos no momento, das coisas que você abre mão, não abre mão... Então, eu acho que é muito bom ter essas referências diferentes, né? Diversas.
Mafê, uma das paradas mais lindas, assim, que a gente aprendeu viajando, fazendo viagens longas, né? É essa capacidade de... viver o momento presente, né? De você desfrutar daquilo que você tá naquele dia, sabe? Sem ficar pensando o que vai acontecer amanhã, daqui um mês, sem ficar fazendo tantos planos porque... e esquecendo do seu dia de hoje, sabe? Tipo, uma grande parcela da população mundial vive nesse modo automático, né? De planos pro futuro que elas nem aguentam. Pessoas planejam o futuro para aguentar a frustração do presente, sabe? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua vida, esse viver o presente, né? Se você concorda, enfim.
Sim, eu acho que no dia a dia a gente é muito incentivado a fazer exatamente tudo igual, acordar no dia a dia tradicional, né? Você tem que acordar no mesmo horário, pegar o mesmo transporte, começar o dia exatamente da mesma maneira, até para se organizar, né? Porque às vezes se você não se organiza... O trabalho, da mesma forma todos os dias, o trabalho não sai bem feito, não sai igual todos os dias. Enfim, a criatividade, claro que tem aí vários trabalhos de comunicação, marketing, que tem tudo a ver com a criatividade, mas ela é limitada, né? A gente não pode ser tão criativo, assim, dentro desse sisteminha, assim, retilíneo. Salve algumas profissões que estão cada vez mais mudando, mas normalmente é você viver nessa caixinha, né? No automático. E você fica meio deprimido, esperando alguma coisa super excepcional acontecer, fazendo planos para o futuro, atrás de uma próxima folga, uma próxima duas semaninhas, se você vai encaixar em algum lugar numa viagemzinha rápida, só para tirar uma foto ali e já era. Então, as pessoas acabam vivendo assim, né? Nesse círculo assim de repetir tudo a cada dia e buscar umas brechas. E viajando, eu percebi que eu não precisava de uma grande coisa fantástica acontecendo todo dia ou a cada espaço de tempo para me trazer felicidade ou para dar um sentido no meu dia, né? Eu senti que o próprio fato do presente, da gente construir um dia diferente do outro e viver realmente aquele dia, era perfeito. Tipo, pensar no que você vai comer e sem ficar na noia do horário, de quanto tempo você tem para cozinhar, de quanto tempo você tem para almoço. Só, tipo, acordei, quero comer bem, vou comprar frutas no mercado, vou fazer tal coisa, vou ver o mercado passar, as pessoas andar, vou ver um pôr do sol. Essas coisas começam a dar sentido ao dia durante a vida. Como eu vou chegar a tal lugar? Você não tá vivendo da mesma forma todos os dias, fazendo as mesmas coisas? Então você acaba podendo se questionar mais, você começa a enxergar o tempo de outra maneira. Aí, por exemplo, quando eu estava na África, eles chamam muito lá de African Time, o horário, né? Então, você tinha um encontro às 14h, na verdade, era 15h30, 16h, e se você chegava às 14h e você falava, tipo, pô, ninguém chegou às 14h, ou o ônibus, tipo, não é só encontro entre duas pessoas, mas também ônibus, o ônibus atrasava pelo menos 40 minutos. Foi aí o ônibus, né? Que horas que era? A galera já te falava, esse é o African Time, se acostuma. Pra mim, no começo, foi bem estranho, porque eu tava nessa ansiedade, né, de ter controle de tudo, de precisar ter tal coisa, tal hora, do tempo, do relógio, da correria. E aí, viajar, principalmente nos países do continente africano, que eu fui do leste africano, eu pude ver que o tempo poderia ser ressignificado e que os dias poderiam ter mais vida sem eu precisar ficar nessa ansiedade do modo automático, de colocar tudo, fazer caber naquele dia. E o dia podia ser simples, tipo, calmo, respirando, pensando na minha comida, pensando na minha forma de deslocamento, pensando no que ia fazer hoje. Claro que às vezes eu tenho meus momentos de ansiedade, principalmente agora que eu tô vivendo de novo numa cidade grande, fazendo mestrado e tal, então tô, na verdade, super ansiosa com os trabalhos, com tudo. Mas durante as viagens, principalmente as mais longas, eu consegui mesmo adaptar a minha forma de me relacionar com o tempo e com o cotidiano, sem ele ser tão maçante, tão repetitivo, e me dando conta de aproveitar mesmo as coisas simples, né, que a gente não dá valor no dia a dia e que viajando é muito, muito, muito legal.
Tem uma coisa que a gente aprendeu, tipo, na marra, viajando, escolhendo, decidindo o jeito que você quer conduzir a rédea da sua vida, é que isso não é as mil maravilhas, exatamente o que a gente estava falando, tipo, da viagem perfeita e de não sei o quê. Quando você está consciente de corpo presente, tem muita dor envolvida em todo esse processo, né? Apesar dele ser muito gratificante, tem pontos de extremo conhecimento e que muitas vezes ele é dolorido. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso que aconteceu com você no continente africano. Eu imagino que tenha sido, assim, um pouco tortuoso, mas ao mesmo tempo, quando você olha para trás, era necessário para se tornar quem você se tornou hoje e essas coisas todas que a gente aprende com o passar do tempo, assim.
Sim, eu acho que não somente no continente africano, mas mesmo na Europa ou no Brasil, você se depara muitas vezes com a realidade nua e crua e você vê que ela não é exatamente um jardim de borboleta, né? Isso eu digo tanto de pessoas que têm uma vida sofrida, que estão em situações de rua, ou que têm que lidar com problemas de guerra. Nossa, eu conheci pessoas viajando à ex-Iugoslávia que passaram por guerras, que perderam, sei lá, gente que perdeu família, gente que perdeu uma parte do corpo. Isso é muito, muito triste. Pessoas que estão envolvidas com criminalidade, não porque também tem pessoas que escolhem estar envolvida com coisas que, sei lá, não são legais, mas porque elas querem e tudo mais. Mas a maioria das pessoas escolhem fazer isso por não ter oportunidades. E se deparar com isso, a realidade nua e crua, ela é bem é triste, né? Você tem que lidar com isso, você tem que entender isso, respeitar isso, e às vezes é complicado. Fora as coisas que você tem que abrir mão, né, viajando. Viajando você tem que, você deixa o seu conforto, a sua família, às vezes uma segurança estrutural da sua casa, dos seus amigos, tipo, de um apoio psicológico, de uma rede de apoio, para você estar nesse mundo. E você às vezes passa por coisas simples, mas que dentro desse mundo acabam virando uma questão, uma coisa mais dolorosa. Por exemplo, você vê essas situações que são tristes, você não tem com quem conversar, ou mesmo você mudou de profissão e você não tem mais a mesma garantia de estrutura que você teria na sua casa, na sua cidade. Enfim, eu acho que essas coisas foram, como você falou, né, foram importantes para construir quem eu sou hoje como viajante, como pessoa, mas no momento que você está lidando com essas situações, é realmente bem, bem pesado, assim, bem triste. Você se dá sempre conta que o mundo não é mil maravilhas. Nossa, principalmente, na verdade, agora eu estou pensando mais em exemplos na Europa, por a questão da migração. Agora eu estou fazendo trabalho voluntário com crianças imigrantes, e a gente vê cada coisa, escuta cada história. É realmente muito, muito difícil para a maioria das pessoas do mundo, a vida real e os processos mesmo de classes sociais e do sistema, e quem tem oportunidade e quem não tem. Às vezes é bem forte você escutar e ver cada história e ver como que é a vida dessas pessoas.
É muito louco como isso dá um chacoalhão na gente de privilégio absurdo, né? Cara, que loucura. Olha como a vida da pessoa, ela é determinada simplesmente pelo lugar onde ela nasceu, né? Seja país, seja bairro, na mesma cidade, alguém que nasceu em lugar periférico, alguém que nasceu na zona sul, sabe? E você se vê nesse lugar, né? Quando você tá... Porque, querendo ou não, você escolheu a vida que você tá levando. Você escolheu estar nesse lugar, e só o fato de você poder escolher te deixa num, assim, absurdamente distante no topo do privilégio do que essas pessoas, né?
Sim, exatamente. Acho que tem essa questão do privilégio financeiro mesmo, que é isso, né? Eu abri mão para escolher viajar, e às vezes isso também é uma questão, tipo, pô, abrir mão da estabilidade, de talvez construir uma carreira mais sólida, de estar mais próximo da minha família, mas tudo isso foram escolhas, que por mais que possam vir a ser uma questão e tal, elas são escolhas e demonstram meu privilégio. Mas quando você vê pessoas que não só pela questão financeira, mas pelo país pelo qual elas nasceram, sem oportunidades, ou sofrendo preconceito, sem oportunidade de trabalho, ou sofrendo uma guerra, é muito triste, é muito pesado você pensar, cara, que injusto. Ou por religião, por exemplo, uma família que está na Bósnia e perdeu a casa apenas por escolher a religião islâmica, sabe? Isso é muito, muito triste. Infelizmente, acontece no mundo todo. Então, eu acho que viajar tem isso de você se deparar com a realidade nua e crua, que não é fofinha, não é bonitinha, não é agradável, e que nem sempre a gente tem respostas e soluções, que isso também, às vezes, pode ser uma questão, né? Porque, cara, como você vai mudar isso? Então, eu acho que viajar também não vai mudar. O máximo que você pode fazer é você ser mais empático, né? Eu acho que essa que é a ferramenta de viajar, pode ajudar os outros. Você entender aquilo, reconhecer aquela verdade, e você vai ser aquela situação, né? E você vai ser mais carinhoso, mais compreensivo com aquele tipo de minoria ou de população, porque você foi lá e viu como eles são e o que eles sofreram, né?
E ele também, e se tirar você daquele ar do branco salvador, né?
Total, total.
Você vai pro lugar lá fazer a diferença, vou mudar a realidade. Tipo, não, queridinho, peraí que o negócio é mais embaixo. Você pode realmente contribuir se colocando do lugar da pessoa, sendo mais empático, entendendo as diferenças no mundo, mas você não vai salvar o mundo, sabe?
Total, sobre isso, essa ideia de branco salvador... Isso rola muito na África, quando a galera pensa de vou fazer um voluntariado na África, porque lá tem os coitadinhos e eu vou trazer a minha sabedoria super avançada daqui para salvar lá. E na verdade não é nada disso. Não é nada disso. Ainda bem que eu não fui com essa mentalidade, mas ainda assim eu desconstruí muita coisa que eu tinha na cabeça, porque eu vi que tem muita coisa que eles podem, muito mais coisa que eles podem ensinar pra gente do que a gente pra eles. tanto de como se viver, como se virar. Tem aquele filme no Malawi que é, agora me falha o nome, mas acho que é o Menino que Descobriu o Vento. É bem isso, é um menino que sabe fazer o vento virar energia, né, para trazer água para a população e tal. É um tipo de saber, é um tipo de conhecimento que muita gente, que muitas vezes a gente não tem. Exatamente porque a gente perdeu essa conexão com a terra, com o dia a dia, com o tempo, com estar na loucura do trabalho e vivendo no, enfim, no sistema que a gente, da nossa visão, da nossa cultura europeia, americana e europeia, né? Mas, enfim, a gente se perde dessas coisas e a gente acaba achando que o nosso conhecimento é mais importante que o deles e, na verdade, não é. E ir lá, ir para esses países com são, é mais você supervalorizar a Europa e reforçar as ideias colonizadoras do que você contribuir para lá.
Total, assim, acho que tem uma parada que rola muito, que é, cara, essa galera, eles precisam de, tipo, de oportunidade, sabe? Que é o que, tipo, eu odeio a história da meritocracia, cara. Acho que é a coisa mais hipócrita e cretina que o ser humano poderia inventar essa merda, dessa porra, dessa expressão, sabe? Essa galera, tipo, eles... Se você foi... A gente nunca foi pro continente africano, mas você foi... E provavelmente você percebeu que, cara, eles podem viver, sabe? Eles têm capacidade, eles são criativos, só que eles vivem numa realidade que é muito difícil, tipo, deles ascender, sabe? Porque muita gente também lá, uma parcela considerável da população vive num, tipo, com uma escassez muito grande, sabe? E tem uma coisa que eu me recordei agora. Uma vez a Tainá veio me falar de uma matéria do... Acho que era uma ONG, tipo, essas ONGs que faz, tipo, pacote para voluntariado, para ajudar lá em... Acho que era uma coisa... Era alguma ONG que trabalhava com crianças, com crianças. E tinha os pacotes para os voluntariados ir lá e ajudar a cuidar das crianças. E eles meio que faziam questão das crianças estar, tipo, mal nutrida, estar com uma aparência ruim para cada vez mais vir, tipo, voluntário. E quem tá lá no topo da cadeia, assim, sempre, tipo, tá ganhando dinheiro, sabe? Só que a base continua sempre feita pra viver naquela miséria, sabe? Eu acho que tem muito disso, assim, de, tipo, dos privilégios de poucas pessoas que eles fazem de tudo pra manter esse estigma ou essa cara de... Tipo, sei lá, eles fazem de tudo pras pessoas continuarem nessa realidade sofrida e dura porque duas pessoas estão ganhando muito dinheiro e o resto tá, tipo, se lascando, sabe? E isso é muito pensamento de... Cara, tipo, do cara salvador que vai lá e quer ajudar e ele nem sabe direito como funcionam as coisas e entra num negócio desse e acha que tá mudando o mundo, sabe?
Sim, tem uma máfia por trás disso, na verdade. Por isso que trabalho voluntário, principalmente nesses países, mas até mesmo no Brasil, é uma coisa muito delicada porque tem essa máfia por trás dos trabalhos voluntários que, de fato, querem que as crianças fiquem, crianças ou animais também, fiquem numa condição... ruim, deplorável, pobre e realmente miserável para que eles continuem ganhando, né? E realmente é muito triste a gente pensar que é uma questão de mérito, porque não é mérito, é como a gente falou, é o lugar que você nasceu. Às vezes o país inteiro que você nasceu está numa condição ruim, ou às vezes é uma questão da região que você nasceu, ou infelizmente a família que você nasceu não tinha condição de criar ou estava em uma situação de rua. Enfim, problemas que existem, seja financeiro, seja psicológico, seja físico. Então, essas pessoas acabam ficando vulneráveis e acabam sofrendo de todas as formas, né? E por isso que o trabalho voluntário, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado na hora de achar. O trabalho voluntário, ele é o trabalho que ele é feito sem a intenção de ganhar nada em troca. E sempre é um trabalho social, né? Tem trabalhos voluntários que são em hostel, em fazendas, em bioconstrução, enfim, que acabam sendo muito mais tranquilos por não estar mexendo diretamente com problemas sociais, né? Porque para você mexer com problemas sociais, normalmente é necessário que você tenha uma formação. Mas justamente porque existe uma máfia por trás desses trabalhos sociais, em muitos países, acaba que muitas pessoas sem formação e com essa ideia de branco salvador, que não querem saber da onde veio essa agência ou esse lugar que eles estão indo voluntariar e para onde está indo o dinheiro que eles estão investindo, acaba perpetuando esse mecanismo de mais lugares para você trabalhar de voluntariado que não são legais, que estão nessa máfia de, só para conseguir dinheiro. E aí as pessoas que sustentam isso, e aí uma coisa acaba alimentando a outra. Como exemplo, eu queria falar sobre um pouquinho de um trabalho que eu faço aqui na Espanha, que é um trabalho voluntariado de redução de danos. E, nossa, eu tive que fazer formação. Comecei com ele a primeira vez que eu vim para... No Brasil, eu já tinha feito um trabalho de redução de danos pontual, que eu fui com uma psicóloga numa festa e a gente foi ver um cenário que precisava de atendimento. E eu só fui lá realmente acompanhar essa menina psicóloga sem fazer nada, sem interferência, sem nada. Aí depois eu fiz uma formação no Brasil e depois uma formação na Espanha, nesse coletivo que eu conheci aqui em Barcelona. E depois disso, eu voltei depois de 2 anos e consegui fazer atendimento com outra pessoa de novo, umas 5, 6 vezes, para daí conseguir fazer atendimento sozinha. Então, são anos de formação, estudo, experiência prática, experiência com outras pessoas, para daí conseguir fazer um atendimento sozinha. E aí, a gente vê que só porque um lugar é, sei lá, na Indonésia ou num país africano, as pessoas pegam uma pessoa sem qualificação para fazer um trabalho que você precisa de muita qualificação e estudo, né?
O que você fez nesse tempo nômade que a Mafê de lá de trás, sem ser nômade, jamais faria?
Andar de moto foi a primeira coisa que eu pensei. Eu tinha muito medo de moto e do nada tô aí aceitando várias caronas de moto pra lá e pra cá, porque é o meio de transporte mais prático aqui em Barcelona. Mas brincadeira, fora isso, que foi uma coisa que eu pensei assim de cara, que tinha bastante medo. Mas acho que tudo mudou, assim. Acho que, por exemplo, assim que eu cheguei em Portugal, eu cheguei para ser social media e eu achava que eu, sei lá, não tinha a mínima ideia de como seria ser garçonete, nunca tinha sido, e não era uma coisa que eu estava pensando. Na hora já me deram uma bandeja e já falaram, olha, você tem que fazer isso, isso e aquilo. E eu fui garçonete e eu aprendi que eu era capaz e melhorei muito, trabalhei em vários restaurantes, bares, hotéis, 2 hotéis, foi incrível, amo hoje em dia trabalhar nesse ramo da hostelaria, aprendo muito, dou muita risada com os clientes, é uma experiência antropológica, e diversos outros trabalhos que eu tive, embalada, fui guia de Segway, que inclusive era um trabalho muito ruim, muito explorador, e falando disso de oportunidade também, nessa época eu não tinha documento, e aí o meu trabalho era achar pessoas para fazer um tour com, tipo, patinete, né? Que hoje em dia também tá bem famoso nas cidades do mundo todo, mas naquela época não era
aquele
tão.
Aquele negócio que a gente só vê, aquele bando de gente andando que parece coisa de guardinha de shopping.
Exato, guardinha de shopping, exatamente. E eu tinha que achar uma galera para fazer tours com isso.
Eu acho muito esquisito esse negócio, gente.
É muito esquisito. E, cara, era 50 euros o tour, eu ficava imaginando quem vai pagar 50 euros para isso. E eu só ganhava 5. Então, esse é o tipo de trabalho que uma pessoa sem documento faz, sabe? Então, tem tudo a ver. Mas, enfim, é um negócio que eu nunca imaginaria na minha vida que eu ia fazer e fiz. Trabalhei com criança também. Quando eu comecei nessa ideia de voluntariado e tudo mais, meu objetivo nunca foi ir pro lado das crianças. O meu trabalho como redução de danos era uma coisa mais de diminuir os riscos, exposição aos danos em usuários de drogas, de álcool e outras drogas. E eu pensava em trabalhar mais nisso, né? Com essa população vulnerável, ou de festas, ou de situação de rua, mas que tem alguma coisa ligada com o uso de álcool e outras drogas. Eu não imaginaria que eu ia gostar de trabalhar com crianças. E aí, viajando no Quênia, eu estava buscando um voluntariado com pessoas com câncer, na verdade. E eu só consegui encontrar um trabalho com crianças, mas aí me falaram, não, eles precisam muito, vai ser muito legal e tal. E eu tava meio tipo, essa história que a gente também tava conversando, né? Será que eu tinha preparação para isso? Será que é um lugar legal e tal? Mas aí eu fui lá, fui ver, tinha uma menina brasileira, por coincidência, que fazia saúde pública na USP. Eu me apaixonei pelas crianças, foi incrível, despertou uma outra coisa em mim. Eu nunca, tipo, era a pessoa que falava assim, eu nunca vou ter filho. E aí, naquele momento, eu já queria, nossa, ter 10 filhos. E aí, isso me mudou bastante, tanto que eu comecei a focar bastante em estudar educação. E agora também eu tô... Minhas práticas do mestrado vão ser com educação de crianças imigrantes, assim. Então, eu consegui juntar tudo, né? Esse negócio de pessoas imigrantes, pessoas, essa questão de sociais e intercultural, né, também. Mas é isso, nunca me imaginei trabalhando com crianças e agora, nossa, já tô até pensando em estudar pedagogia depois. Nunca acho que vai viver uma situação até você se deparar com ela, né? Desde as coisas simples, como eu falei, da moto, até esse negócio de ser mãe, que eu não sei se você, porque eu ainda me considero nova, tenho 26. Mas, com certeza, eu não considerava o fato de ser mãe antes por não gostar de criança, e hoje eu amo criança.
Mafê, chegou o momento da gente dar umas risadas. Os nossos ouvintes adoram saber os perrengues que os nossos convidados passam. Então, conta uma cilada, Bino, que você se meteu, um perrengão memorável, pra gente dar algumas risadas.
Eu não sei se é engraçado ou trágico os perrengues que eu já passei, né? Quando a gente passa, sempre parece o fim do mundo também, mas depois, quando a gente olha pra trás, não era tanto assim. Então, eu acho que vou contar uma coisa que aconteceu comigo ano passado, que também mudou muito o rumo da minha vida. Eu tava indo para um lugar, aí aconteceu isso, aí eu falei, chega, vou pro outro. E foi simplesmente, eu tava fazendo um voluntariado em Montenegro, na ex-Iugoslávia, e eu queria passar um final de semana em Podgorica, né, que era a capital. Eu tava no litoral ali, quase na fronteira com a Albânia. Eu queria passar um final de semana na capital, conhecer um pouquinho e tal. Tinha acabado de ter um segundo lockdown no país, e a gente não podia sair de casa, não tinha nada aberto. E aí abriu, com um horário de restrições e tudo mais, mas aí eu tinha essa oportunidade de viajar e quis viajar. Aí, chegando no hostel, fiquei bem cansada, já nem olhei nada, deixei as coisas ali e fui dormir. No dia seguinte, eu acordo, eu estava cheia de bolinhas. E eu falei assim, ué, eu não sou alérgica, bad bug.
Ah.
Só que no primeiro dia, eu meio que relevei. E eu também estava acompanhada, né? Isso aí também é importante. Estava com um ex-companheiro, que falou, não, isso aí não é nada, eu nem tenho picada, se fosse importante, relevante, eu teria. E eu já desconfiada, pensando, eu acho que isso é picada de bad bugs. Vamos lá. Segunda noite, a gente dorme lá. E aí, no dia seguinte, a gente acorda pior, o dobro de picada. Aí a gente vai falar com o dono do hostel, ele fala, não, tá tudo certo. Aí você se faz de surpreendido, né? Tipo, ah, nossa, que isso? É de bugs? Mas não, já passei veneno aqui, tá tudo certo, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, tá tudo certo, senão eu não teria picada. Aí vai tirar os bad bugs do lugar, nana. Bom, o fim da história, a gente foi embora, voltou pra casa, só que os bad bugs foram com a gente. O caos, porque tudo era bad bug pra todo quanto é lado. E a gente, é difícil reconhecer, porque eles são muito pequenos, só que eles vão piorando. E aí, eu desesperada, lavando todas as roupas quente, no 90 graus, e algumas roupas encolheram. Aí, eu tirava as roupas da máquina de lavar e colocava no congelador. E aí, porque, tipo, eu não queria deixar no armário, achando que no armário elas iam ficar piores. E aí, eu deixava no congelador de armário. No final, eu tive que jogar tudo fora, porque eles se espalharam, a casa era de pedra. Eu acho que eles ficaram pelas paredes. E o dono da casa não tava acreditando. E aí, tipo, ficava cada vez pior, sabe? Aí até consegui o cara detetizar minhas roupas tudo no congelador. E aí é bem isso, tragicômico. Mas aí, no final, joguei fora praticamente tudo. E é isso, né? A vida sai em frente. Mas de fora deve ter sido bem engraçado, né? Você vê uma louca usando um congelador de armário.
Nossa, pra gente aconteceu uma parada que até hoje a gente não sabe o que rolê que era, assim. Que a gente foi viajar pra América Central. E aí a gente alugou um carro na República Dominicana, né? A gente alugou um carro pra andar pelo país. E, mano, eu acho que no porta-mala do carro tinha alguma coisa, mano, muito estranha, assim, cheirava meio estranho. E aí, a gente deixou...
Alguma coisa tóxica, tipo o cheiro de, não sei, óleo diesel, uma coisa química.
E aí, a gente colocou as malas lá. E aí, acho que foi na primeira noite, né? Que a gente tipo, no primeiro dia, quando a gente chegou no lugar... Mano, as nossas roupas estavam meio que se corroendo, assim. Tinha umas... Parecia que, cara, sei lá. Parecia... A gente de cara imaginou que fosse algum bed bug, algum bicho desse. Mas depois era muito estranho, porque as roupas, elas ficavam meio...
Ele tinha um buraquinho bem pequenininho e meio que manchado de alguma coisa. Quando a gente encostava, cara, dissolvia. Saca, tipo, quando você vê coisa de filme que a pessoa encosta na múmia, a múmia desfaz toda? Acontecia isso com as nossas roupas.
Mas então, por causa de um produto químico, né?
É, porque tava lá no porta-mala do carro, mas até hoje a gente não sabe exatamente o que rolou, sabe? Se era isso mesmo, se não era, mas, nossa, foi surreal, assim, o negócio. As roupas, tipo, era exatamente o que a Tânia falou. Você colocava meio que o dedo no buraquinho ali que tava corroído, parecia que, mano, o buraco ficava 200 vezes maior, apodrecia, assim, a roupa. Surreal isso. E acompanhou a gente desde o começo da viagem.
Mesmo? Mas vocês conseguiram salvar a roupa?
Pô, algumas não deu. E outras, tipo, meio que a gente voltou. Quando a gente voltou pro Brasil, a gente foi, sei lá, numa costureira pra ela costurar o negócio. Ela costurou, mas ficou meio que aquele buraco, sabe? Eu tenho uma calça que ela até fica mais meio estilosa com esse buraco agora, que ela fica toda rasgadona e tal, mas... É...
Não, porque assim, além de tudo, o cheiro era muito forte. Então, por exemplo, eu tive um pijama que fez um buraco. Só que eu não conseguia dormir com pijama com aquele cheiro insuportável de químico, sabe? Aí, tipo, joguei fora e comprei um pijama novo durante a viagem, assim. Tipo, sei lá, qualquer coisa que apareceu no supermercado na minha frente. O que deu certo foi essa calça do Marcelo, porque era uma calça jeans, é um tecido mais grosso. Mas, cara, fez um rombo na calça dele, tipo, do tamanho de um, sei lá, uma boca de um copo, sabe?
Sim, é... É, são essas coisas que é uma calça com bastante história, né?
É isso, né? É isso. Mafê, chegou o momento das rapidinhas da Viajar Pra Quê? Eu vou fazer perguntas pra você e você responde... A primeira coisa que vier na sua cabeça sem necessariamente dizer ou explicar o porquê, beleza? Se você quiser, fica à vontade, mas não é necessário. Qual a sua ideia de felicidade perfeita?
Vixe, já começa uma coisa bem filosófica, que eu acho que a felicidade plena não existe. Saindo aí dessa questão filosófica, antropológica, social aí, de que a gente tá sempre sentindo... uma coisa faltando e que a sensação de felicidade tem a ver com consumo também. Eu diria uma tarde bem tranquila, numa praia calma, com mar azul. Isso me faz bem feliz, assim. Um barquinho, se tiver um barquinho, então, pra velejar, ou um surfzinho, perfeito.
Um medo.
Ai, meu Deus. Cobra, imagina, tá na trilha e ser picada por cobra. Um grande medo.
Uma vergonha.
Ai, às vezes do Brasil. Às vezes eu conheço.
Nossa, compartilho muito com você isso, viu? O pior apelido.
Muffin.
Ah, Muffin é fofo.
Muffin, porque... Bom, não sei, é porque um gringo tentou falar Mafê e ficou Muffin. Então, umas amigas acharam engraçado e ficaram falando Muffin.
Você imita alguém?
Bom, às vezes acaba sendo inevitável, né? Você imitar as pessoas que estão perto de você, mas eu acho que não é exatamente imitar racionalmente, conscientemente, né? Mas uma coisa mais da convivência, assim, acaba rolando.
Um palavrão.
Puta que pariu. Apesar de ser uma coisa meio machista, né?
Seu blog serviu de inspiração pro nosso momento rapidinhas. Se o dinheiro não fosse necessário e a vida fosse a base de troca, o que você trocaria?
Meu livro, porque eu acho que a poesia inspira, né? Inspirou essa pergunta e eu acho que inspira reflexões e também é um abraço quando você tá sentindo que nada tem fim, nada tem sentido, você lê uma poesia e se sente abraçado, se sente contemplado, né? Então eu ia dar livro para todo mundo.
A verdadeira utopia é preencher o dia somente com as coisas que te fazem feliz?
A verdadeira utopia é, né? Mas o mundo real, ele não contempla isso, né? E eu acho que também a gente tem que pensar um pouco nos outros, apesar que provavelmente essa frase também foi eu que escrevi, né?
Sim, foi. foi inspiração isso. Do seu blog. Mas você escreveu como pergunta, não como afirmação.
Sim. Mas então, eu acho que sim, por um lado sim, mas por outro lado, eu acho maneiro pensar nos outros e pensar numa utopia que rompa todos os problemas sociais que a gente falou antes e traga um estado de felicidade e satisfação para todas as pessoas, independente de onde elas nascerem, da classe social, do que elas têm dinheiro. Então, para mim, a verdadeira utopia é pensar nessa igualdade entre todos os povos, com respeito à natureza também, né? Já que estamos falando em utopia, como viver de forma sem tanto impacto na natureza.
Você preferia ficar presa numa jaula com tigre ou numa piscina com tubarão?
Ai, que medo! Vixe, eu acho gatinhos tão fofinhos, mas eu acho que o tigre ia me comer, né? Mas o tubarão talvez... Eu não sei, qual que seria que eu conseguiria... Eu ia pensar como eu conseguiria viver em paz sem me comer. Então, acho que o tigre, porque o tubarão, se não me comesse logo, eu ia morrer afogada, né? O tigre, pelo menos, eu ia conseguir respirar.
Adoro como as pessoas, elas filosofam a respeito dessa pergunta.
É, né? Como você quer morrer? É.
Se a próxima refeição sua fosse a última da sua vida, o que você comeria?
Pizza.
Qual emoji você mais usa?
Coraçãozinho.
Se você pudesse viajar para fora do planeta, para onde você iria?
Para Vênus, será?
E para finalizar, o que não pode faltar na sua mochila?
Nada insubstituível, né? Mas umas Havaianas, Havaianas é bom, valorizo.
Querida, é chegado o momento jabá do Viajar Pra Quê? Conta para os nossos ouvintes aonde eles te acompanham, como eles compram o seu livro e tudo mais.
Então, para quem quiser acompanhar mais histórias, perrengues e reflexões sobre essas questões mundanas e de viagens, podem me acompanhar no meu Instagram, Cultura Navegável, e no meu blog também, Cultura Navegável, que agora está em reforma e está vindo muita coisa nova, muitas histórias e muitos relatos de vários lugares. O meu livro, que é o Navegando em Poesia, ele foi escrito para trazer a poesia como uma companhia, como um lugar de acolhimento e de abraço também, que traz questões, traz perguntas, muito mais perguntas do que respostas, mas também traz um abraço. O meu livro está disponível no site Cultura Navegável, mas também está disponível para Kindle no site da Amazon. Ele custa R$23, mas, por enquanto, estamos pensando em uma segunda edição impressa, já que a primeira foi esgotada, a primeira tiragem que eu fiz impressa foi esgotada. E, bom, é isso aí, mas todas as informações vão estar sendo divulgadas no Cultura Navegável, Instagram e blog, então quem quiser e se interessar, só ficar acompanhando.
Mafê, brigadão por esse papo, brigadão por essa conversa, foi super gostoso conversar contigo, aprender, dar umas risadas. O Viajar Pra Quê sempre foi esse lugar pra gente aprender com os nossos convidados e ser pessoas melhores a cada dia. Então, fica aqui o meu agradecimento. E você, meu querido, que ouve, só te lembrando, vai lá no catarse.me/Viajar Pra Quê. Ajuda a gente na nossa campanha. Se você não puder contribuir financeiramente, compartilha aí com seus amigos e ajuda a gente a seguir forte na estrada, beleza? Um beijo e até a próxima.
Um beijo, gente. Muito obrigada. Foi um prazer participar. Eu acho que a gente tem que gravar um conteúdo no Cultura Navegável também, que eu adorei também essa troca, esse aprendizado com vocês. Muito legal mesmo. E é isso. Obrigada para todo mundo que ouviu esse podcast. E até mais.
Querida, obrigada. Foi um prazer bater esse papo contigo. E a gente se ouve no próximo episódio, pessoal. Um beijo e até lá.
O Viajar Pra Quê é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.